Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Deus abençoe a você e toda a sua família. É com muita alegria que nós acolhemos você aqui sentado nessa mesa hoje para uma conversa muito especial. Primeiro, quero muito desejar que você sinta-se à vontade hoje na nossa conversa e que possa ir compartilhando com o maior número de pessoas que você puder nessa nossa conversa de hoje, tá certo? Começamos este Santo Flow no oferecimento do Hello, o aplicativo número 1 católico do mundo, e também do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, tá bom? Hoje nós recebemos uma jovem de 24 anos, paraibana, da cidade de João Pessoa. Ela, que é estudante de medicina, está aí fazendo um trabalho muito especial através da música católica. Uma jovem que busca testemunhar com a sua vida aquilo que é uma entrega verdadeira a Nosso Senhor, de uma jovem que decide viver perto das coisas de Jesus. Então, é com muita alegria que nós acolhemos diretamente do Crescer 2024, aqui com a comunidade São Pio X, um estúdio montado aqui na nossa passagem aqui pela Paraíba. E é com muita honra que a gente recebe aqui a nossa querida Camila Holanda. Deus abençoe, seja bem-vinda.
Ô, Guto, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
Ah, o prazer é todo meu. Fique à vontade para comer o que quiser aqui na mesa, tomar o que quiser aqui, né? Você viu que hoje a equipe do Santo Flow não colocou nada aqui para a gente comer. Só porque você é maratonista, corredora, não é? Você corre todo dia?
Não, dias alternados.
Dias alternados?
É segunda, quarta e no sábado que tem um longão, né? Que a gente consegue fazer o dobro, assim, mais ou menos, ou muito mais.
Durante o dia, quanto mais ou menos?
Durante o dia a dia a gente faz 7, 8, 9 quilômetros.
Nossa, eu faço 7, 8 metros, mais ou menos. Não é, amor? Mais ou menos isso,
mas
né?
Tudo é questão de hábito.
É, hábito, né?
Eu comecei a correr em outubro.
Olha que coisa.
E fui evoluindo rápido.
Nossa.
Muito bom.
Aí no final de semana faz os 12.
Aí hoje, por exemplo, hoje eu fiz 17, mas a gente costuma fazer...
Hoje?
Hoje.
Então você tá normalzinho assim.
Normal,
17 quilômetros.
17, 5 horas da manhã eu fui.
Ah, você foi? Tá cansado então.
Nada, aqui é ligado no 220.
Ah, é? Mas que coisa, rapaz, 17 quilômetros.
É.
5 horas da manhã.
É.
É.
Eu
acho que 17 metros, né, amor? Talvez, né? E olha lá, não é? Mas que coisa, você começou a correr em outubro.
Em outubro, foi. Mas eu sempre tive essa vida, assim, de exercício físico.
Ah, certo.
Eu emagreci 11 quilos.
11 quilos?
Foi.
Caramba!
Comecei a fazer... Eu sempre gostei de fazer, mas eu não fechava a boca. Aí, a partir do momento que eu fechei a boca e associei ao exercício físico, aí eu comecei a emagrecer.
Ah, então quer dizer que o seu corpo... é magro, mas a sua mente é parecida com a minha, talvez, ainda, né?
Eu mudei um pouco essa mentalidade.
Mudou,
assim,
né?
Hoje eu realmente sou bem seletiva.
Eu também sou bem seletivo, meu amor. Eu preciso mudar também. Quem sabe eu me inspire, né? Através do seu testemunho. 11 quilos.
11 quilos.
O que é que você parou de comer, assim, que você gostava muito de comer?
Então, eu ia, por exemplo...
Sem querer voltar à sua vida passada, né?
Então, eu acho que eu nem volto mais, sabia? Porque eu programei minha mente assim...
É porque aqui na Paraíba, ou melhor, no Nordeste inteiro, a comida é bem pesada, né?
Muito. Aqui, realmente, queijo, tapioca, cuscuz, se você comer em grande quantidade, realmente você vai engordar.
Vai.
Mas eu coloco na minha cabeça o seguinte, eu vou ser feliz por um minuto ou pela vida inteira. Então, isso faz com que eu... evite certas coisas e consuma outras que são melhores.
Gostei, olha.
Vai,
eu vou ser feliz por um minuto.
Ou pela vida inteira.
Ou pela vida inteira.
Exatamente.
Então, quando eu olhar aquele prato de baião de dois, né, amor?
Não, só refrigerante.
Refrigerante, né, amor? Refrigerante não pode, né, amor? Você é estudante de medicina, tá em que semestre?
Sou. Eu tô no oitavo.
Ah, então já tá quase pertinho.
É, mas eu já sou formada.
Você.
Eu sou formada em administração, que foi justamente na época quando eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar e naturalmente eu comecei a fazer administração. Aí eu me formei, passei um ano trabalhando, depois entrei em medicina.
Ah, foi. Entendi. Então você já é formada em administração.
Isso.
E aí agora está fazendo medicina.
Meu segundo curso, exato.
Ah, que maravilha. Você fez administração por qual motivo? Tinha alguma coisa que tinha para administrar na vida, da família, como que é?
É, tinha a clínica dos meus pais. Na verdade, medicina sempre foi um sonho, desde pequena.
Certo.
Mas ele meio que foi adormecido depois que a música surgiu na minha vida. E aí acabou que, como eu já queria auxiliar meus pais na clínica, aí eu disse, então é uma oportunidade ideal para começar a administração. E aí medicina foi esquecido. Então eu comecei a fazer administração e comecei a cantar. E na época que eu comecei a cantar, eu já tinha já uma visão mais holística da carreira em si. Então eu tinha noção de parte financeira, parte de marketing, na época eu estava lançando os produtos. Então assim, o curso ele foi muito bom, não somente para a clínica dos meus pais, que posteriormente eu ajudei também, mas também na música em si, foi muito bom.
Que maravilha. É. No caso, você já nasce numa família católica, nasce em João Pessoa mesmo?
Isso, em João Pessoa.
E a família sempre católica?
Sempre, eu sou católica de berço, realmente. Inclusive, assim, várias pessoas quando me entrevistam falam assim, ah, você não tem uma grande história de conversão, porque geralmente você, quando vai fazer a entrevista, né, as pessoas falam, ah, eu passei por uma grande conversão. Eu não tenho essa grande conversão, mas eu acredito que a gente, que é católico desde pequeno, a gente tem alguns momentos que a gente precisa estar fortalecendo essa fé e reafirmando, sabe?
É verdade. Né? Quantos irmãos?
Eu tenho só um irmão.
O irmão
tem
mais
21
novo?
Anos. É, mais novo que eu.
Você tem 24.
Tenho 24.
É. Idade de 3 anos é uma idade que dá briga, não é, amor? Pouquinho, né? De vez em quando.
É, quando a gente era pequeno, mas, mas hoje nós somos muito amigos.
Não, hoje é. Já são adultos, né, amor?
Uhum.
Mas você ainda briga, né, amor? Com a sua irmã ainda adulta? Pouco, menos, né? Pouco.
É.
Nem comparando. Quando era pequeno, brigava muito?
A gente brigava.
Quem era mais danado? Você ou ela? Eu ou ele?
Eu.
Ah, é?
É, eu sou colérica.
Que é, colérica é o quê, amor?
Ah,
é
dos temperamentos.
Não, eu sei, mas é porque...
É porque colérica...
Eu sou leiga.
Ixi, então tu é brava, viu?
Não, assim, eu fui trabalhando algumas coisas em mim.
Brincadeira. Não, porque a irmã dela é brava.
Ela é brava, é? Não, eu não sou tão brava, não, mas... Eu sou muito observadora,
certo.
Sabe? É.
Então você se considera que era mais danada que ele?
Aham.
É. E ele é mais tranquilo?
Temperamento mais forte, é.
Temperamento mais forte, entendi. Você, recebendo de berço uma formação católica, significa também que desde pequeno, desde adolescente, queria estar próximo à igreja ou demorou um tempinho para você despertar esse desejo e essa proximidade?
Não, foi natural, porque com 2 anos minha avó já me ensinava as coisas da igreja. Então ela ensinava as músicas, as orações, então dentro do meu coração sempre foi surgindo esse amor. A minha escola também, desde pequena, era católica.
Ah.
Então isso me ajudou muito. A gente chegava, tinha um pátio, aí as irmãs abriam a capela, a gente rezava antes de ir para aula. Então eu acredito que toda a minha formação de vida pessoal mesmo e valores... Foi tudo, assim, em conjunto. Não tive como fugir, sabe?
Olha que coisa boa.
Foi muito bom.
Você, desde pequena, considera que já carregava dentro de si o dom de cantar ou aos poucos que você foi ali se descobrindo e tal? Como que foi?
Foi. Não, eu sempre gostei. Desde 2 anos, minha avó já ensinava e eu já cantava muito. E eu sempre fui uma criança muito falante. Gostava de dançar, quando chegava nas festas, os animadores de festa perguntavam por mim. Eu ia para o palco, dançava, cantava. Então, eu sempre gostei. Inclusive, um diário meu, quando eu era pequena, eu tinha 9 anos. Eu coloquei assim, que eu tinha começado as aulas de música, estava muito feliz, entusiasmada. E meu sonho era ser cantora e que eu tinha fé que um dia eu ia ser.
Olha.
Então, eu escrevi isso e hoje eu peguei assim, esse caderno e falei, olha só como Deus realiza realmente os sonhos, né? E muito mais, porque cantar para ele realmente é muito mais.
Mas desde pequena você também sonhava em ser médica?
Também.
Ou pensou em ser outras coisas também?
Não, eu sonhava em ser médica também, porque meu pai é médico, ele é neurocirurgião. E meu avô também era médico, o pai da minha mãe. E aí eles sempre foram grandes inspirações da minha vida. E eu também escrevi que eu queria ser médica quando era pequena.
Olha só.
Olha, que tudo que eu escrevi quando era pequena, assim... concretizou na minha vida.
Como adolescente, como que era a sua proximidade de igreja? Você fez primeira comunhão, depois crisma, teve aquela fase meio de preguiça de ir para a igreja, como que foi?
Eu era a amiga que levava os amigos para a igreja.
Ah, que coisa boa.
Então, eu sempre fiz segue-me. E tinha aquelas fichinhas.
Segue-me? Sabe o segue-me? Já preguei muito no segue-me.
Foi?
Posso dizer de qual todas as pregações do segue-me, mas não posso porque é segredo, não é?
Segredo, exatamente. Aí tem aquelas fichinhas de inscrição e eu levava na escola para todos os meus amigos se inscreverem.
Ah.
E aí meus pais eram os coordenadores também dos grupos. Aí depois eu fiz a JC. Aí eu trabalhei também na banda por vários anos. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja, assim. Quem me conhecia já dizia, ah, Camila, aqui... É da igreja.
Camila, que é da igreja.
Da igreja.
Um abraço para todo mundo do segue-me aí do Brasil inteiro. É, tem uns meninos de Natal, eu acho, que tem um canal no YouTube muito legal, que é o Pão Nosso, eu acho. Não sei se você chegou a ver.
Ah, eu já vi.
Você já viu? Uhum. Eles são do segue-me, aqueles meninos.
Que legal, sabia não.
É.
Muito bom.
Eles são bons, eles ficam imitando nas homilias do padre. Um abraço para vocês, parabéns aí pelo trabalho de vocês. É um canal chamado Pão Nosso. Eles são do segue-me de Natal. Somos segue-me Natal, é. Um abraço a todos os segue-mistas, viu? Que coisa maravilhosa. Então, você acredita que a proximidade e a força de fé dos seus avós, que acabou forjando esse desejo de viver perto de Nosso Senhor durante a vida?
Sim. É, minha avó era uma pessoa muito católica. Inclusive, assim, foi ela que realmente colocou essa semente no meu coração para seguir... Né, na fé católica. Meu avô também era muito católico e, além de médico, ele era compositor. Então, essa minha veia um pouco assim, musical, digamos assim, veio dele também. Então, tanto a minha avó quanto meu avô, eles eram muito católicos. Passou isso, né, para minha mãe e minha mãe passou isso para mim. Então, naturalmente, isso foi acontecendo. Assim, eu lembro de ir para as missas. E, inclusive, eu vou, assim, para essa igreja hoje, eles não estão mais vivos, mas, assim, eu lembro deles, sabe? Me emociono mesmo, porque é muito gratificante. Para mim, foi o maior presente, assim, que eles deixaram na minha vida, foi a fé. Porque eu não me imagino sem ela hoje.
Olha, vida. Eu conheci a sua mãe, que tá lá fora, não é?
Uhum.
E como é legal ver uma mãe que... vai para todo canto e articula tudo, né?
Uhum.
Ela não precisa nem de assessora, né?
Ela sempre foi assim, tudo da minha vida. Tudo. Ela sempre se envolveu muito.
Sempre se envolveu.
E minha mãe, assim, depois de uns anos, né? A gente percebe que... É, que graça, né? Ter uma mãe assim tão presente na vida. Porque enquanto a gente é pré-adolescente, a gente fica... Ai, mãe, você fica no meu pé o tempo todo, né? Fica se metendo nas coisas... Mas para mim realmente é uma graça, porque ela já passou por tanta coisa na vida e os aprendizados que ela deixa para mim, e ela tá me protegendo de certa forma, é uma graça mesmo.
O que que você carrega dentro do coração que fez você enveredar justamente para a música católica? Você poderia cantar outras coisas, né? Você... talvez até teria oportunidade da família se juntar e investir na sua carreira secular, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o que fez impulsionar para que você dissesse, não, eu vou cantar música católica mesmo?
Então, foi aos 15 anos, porque eu ia fazer uma missa, e eu fiz uma missa para a minha família. E a gente ia fazer um CD, que na época ainda tinha aquele CD físico. E eu ia distribuir só para as pessoas da minha família. Só que as coisas acabaram crescendo. E a gente foi gravar com o produtor de São Paulo, Bruno Espíndola. Não sei se você conhece.
Bruno Espíndola.
Que é da Canção Nova.
Um abraço do Bruno Espíndola, do Mangata Studio.
Exatamente, Bruno.
Parceiraço. Um abração, Brunão.
Eu ia gravar lá no estúdio dele. E aí, minha mãe também, ela que foi articulando tudo e organizando tudo. E eu sempre tive esse desejo, realmente, de cantar a música Regaço Acolhedor, que é uma música de uma freirinha de Bananeiras. Então foi fácil conseguir autorização, foi tranquilo. Só que chegaram várias músicas de Nossa Senhora. E minha mãe, em um momento assim, em casa, olhou para Nossa Senhora e falou, não, esse CD vai ser todo seu. E aí, conversando com o Bruno, a gente ia já para São Paulo. E quando a gente estava no aeroporto, indo para lá, ele pegou e falou assim, olha, o meu estúdio quebrou. Assim, a gente já indo lá no aeroporto. E aí, quando a gente chegou lá, ele falou, olha, mas você vai gravar no estúdio da Canção Nova. E eu fiquei, assim, passada, né? Porque é muito difícil o acesso à Canção Nova. E aí eu gravei todas as músicas lá. E depois o produtor, que é o Toco, não sei se você conhece.
Sim, conheço.
Ele falou, olha, eu quero escutar essa menina depois. Aí depois que ficou pronto, ele pediu para escutar. E quando eu voltei para João Pessoa, ia ter o show do Padre Fábio de Melo. E ele me convidou para abrir os shows dele aqui no Nordeste. Então eu tinha o quê? 15 anos na época. Então digamos que não foi bem uma escolha minha, mas foi Deus realmente que me chamou para esse caminho. E eu disse o meu sim. Em vários momentos, né? Uma das minhas músicas era Fiat, que é da banda Dom. E eu fazia daquela música uma oração, mesmo com 15 anos. Eu dizia, Fiat, eis-me aqui. Minha oração assim sempre foi, eis-me aqui. Eu não sabia o que Deus planejava para minha vida ao longo dos anos, mas eu estava ali disposta a fazer a vontade de Deus.
E a partir dos 15 anos, vocês gravaram o CD quando você tinha 15 anos?
Exatamente, 15
Gravou
anos.
Na Canção Nova. Mas esse CD era o CD para distribuir para a família ou acabou mudando o projeto?
Ah, acabou mudando, né? Porque foi distribuído pela Canção Nova depois. Eles aceitaram.
Aceitaram, foi distribuído.
Exato.
Mas que coisa boa, rapaz.
Foi.
Nossa, mas 15 anos, já fazem 9 anos isso.
Exatamente, 9 anos.
Como que foi tão jovem assim, já gravar um CD e tudo? Acho que, claro, em hipótese alguma, como jovem, você imaginava que isso acontecesse tão rápido, né?
Não. Eu tive que abrir mão de algumas coisas da minha vida para viver esse momento que eu vivi. E eu não me arrependo de forma nenhuma, né? Eu acabei amadurecendo antes do tempo, mas isso foi muito bom porque eu estava seguindo um sonho, né? O sonho de cantora, né? Que eu tinha escrito ali no meu caderninho. E, assim, eu senti que foi muito uma prova também de resistência de fé, que eu estava precisando ter também. E teve até um momento, quando chegou aos 18 anos, assim, depois de um ano que eu gravei o CD, eu lancei um livro infantil, ensinando as crianças a rezarem o texto. Porque na época que eu acompanhei o Padre Fábio, a gente distribuiu 14 mil textos. A gente tinha uma frasezinha, como o CD era todo mariano, que falava assim, você quer ter paz no seu coração, reza o texto todos os dias. E vinha com um texto. Cada pessoa que estava no show recebia. Então, um ano depois, a gente acabou distribuindo para as crianças, porque a gente percebeu que as crianças começaram a gostar das músicas, para incentivar também a oração do texto. E aí, depois eu entrei na Sony Music e fiz alguns shows pelo Brasil. E aí, aos 18 anos, o que aconteceu? Eu não quis mais continuar.
Nossa.
Eu falei, mãe, eu tô cansada disso aqui. Eu cheguei assim para os meus pais e falei, olha, se eu continuar, eu vou me afastar de Deus e Nossa Senhora. E não é isso que eu quero para a minha vida.
O que você acha que fez você dar essa parada aos 18 anos, assim? Você acha que sentiu falta do que poderia ter vivido aos 15, 16? Era um cansaço mesmo? Ou você já estava amadurecendo a possibilidade de medicina? O que é que foi, assim, que você acredita, assim?
Foram algumas decepções que eu tive. Dentro, sim, da igreja mesmo.
Sim.
Mas isso é algo que foi muito pessoal.
Sim.
E eu preferi realmente me isolar um pouco e abastecer a minha fé em off.
Entendi.
Não ali, sabe? Na exposição. E olha que eu tava assim, eu tinha entrado na Sony, já tava gravando umas coisas, mas eu falei, eu preciso desse momento, porque senão realmente eu vou me afastar e não é isso que eu quero pra minha vida. E eu tinha feito até uma promessa que quando eu recebesse meu carro, eu iria pra missa diária. E foi isso que eu fiz. Então, eu recebi o carro e comecei aí depois da aula, sempre na missa diária, que eu estava acabando o curso, né, de administração. Então, foi isso que eu fiz para fortalecer minha fé e reabastecer.
Quando você decidiu parar, quanto tempo que você ficou ali, não se dedicando mais à carreira?
Foi mais ou menos... Foi um mês. Não, um mês não. Foram poucos meses.
Tá. Tá?
Tipo assim, foi tipo, no início do ano eu decidi isso. No final do ano eu recebi uma proposta para cantar num show aqui. Aí eu falei, não, eu não vou. Só que aí insistiram tanto. E eu falei, meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Aí eu senti que era. Aí eu fui e me abri novamente para as coisas que Deus estava me chamando, assim. Porque tiveram diversos momentos que eu senti assim, não dá mais para continuar. Como na medicina, por exemplo, quando eu entrei. Mas aí sempre vinha alguma coisa que Deus me chamava de volta. Então, assim, eu sinto que eu tô aqui é porque Deus quer.
Ah, sem dúvida. Olha que interessante, né? Você percebe que é o sonho aos 9 anos, 15 anos vai lá, tudo, e chega uma hora que dá uma cansada, né? Isso acontece muito, quando muito cedo a pessoa começa a carreira, não é? Porque querendo ou não fica aquela coisa, e sempre tem aquela pressão, né? Será que está dando certo? Será que as pessoas estão gostando? Será que o CD está vendendo? Tem que ensaiar, Tem que buscar música nova. É. Não é pegar lá o microfone na frente e cantar qualquer coisa.
É, e assim, você que quer seguir nessa área, sendo influencer católico, ou até músico mesmo, cantor, enfim, você não pode visar e visualizar, por exemplo, seguidores. Meus seguidores, curtidas, uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, se uma pessoa for tocada, já valeu. Porque é um propósito. A gente não tá pela visibilidade, sabe? A gente tem que colocar muito isso na cabeça.
É, isso aí é verdade. Então, você volta ali aos 18 e já volta fazendo o quê? É, inclusive, eu fiquei sabendo que você gravou também agora umas coisas para um filme, do Padre Pio.
Isso.
Como que foi isso?
É engraçado, porque as coisas acontecem na minha vida de uma forma muito sobrenatural. Assim, eu já gravei até com o Father Rob, não sei se você conhece, um paralelo assim, falando. Conhece? Father Rob Gallagher.
Nossa, não
ele
conheço.
Ele participou do The X Factor. Ele é da Austrália.
Olha só.
É uma música em inglês, eu gravei. Enfim, foi só um paralelo.
Tá.
Com relação a isso do Padre Pio, minha mãe tem um contato. Minha mãe é muito networker. Você já percebeu isso,
nossa,
né?
Percebi,
ela é uma pessoa
viu?
Que ela conversa muito, ela faz networking muito rápido com as
networker
pessoas.
Networker mesmo.
É. E aí ela conhece a Ângela, que é da Kobe.
Da Kobe.
Conhece também,
conhece.
Né? E aí tava pra lançar esse filme do Padre Pio. E o Carlos já tinha uma composição. E aí meio que foi dando certo. E quando foi lançado nos cinemas, eu gravei, inclusive gravei em casa. Muitas das minhas gravações eu tenho gravado em casa mesmo. E foi isso. Eu tava até chorando.
Você mesmo que grava?
Não, aí vai uma pessoa com um computador, com um microfone e a gente consegue gravar.
Ah, tá.
É, porque imagina, eu sozinha.
Mas gravou em casa?
Em casa.
Olha que maravilha, rapaz.
É muito tranquilo. Aí passou no cinema. Foi muito legal.
Viver assim na contramaré daquilo que é, entre aspas, a normalidade do mundo.
Uhum.
Como jovem, lá na sua adolescência, já buscando a Deus, cantando para Deus, já ali gravando aos 15 anos e tudo. Como que era, assim, a reação dos amigos que já estavam na balada, ou que já estavam saindo, ou fazendo a churrascada ali com os amigos na chácara, e as coisas do colégio e tal. É, não tinha uma pressão de Camila, peraí, desencana, vamos lá, você é muito assim e tal. É, isso foi algo real, assim, na sua adolescência?
Sim, isso aconteceu. Mas eu sempre fui uma pessoa de ter muita personalidade. Então, o fato de querer seguir esse caminho sempre foi algo muito claro na minha cabeça. Então, nada me desvirtuava. Eu tinha esse objetivo claro. Se os meus amigos não queriam ser meus amigos por conta disso, então tchau, amigos. Sabe, eu sempre fui muito assim. Porque eu nunca fui influenciável. Sempre foi algo da minha personalidade. E ser colérica é um pouco disso, assim, de você ser decidida. Eu quero seguir isso. Mas eu não sou excluída, não. Meus amigos me respeitam muito. Inclusive amigos que têm certos costumes que eu não tenho, mas eu respeito muito, né? E hoje eu mantenho sempre minhas amizades. Muitas amizades minhas são de infância também, então a gente vai tendo aquela manutenção de amizade. E as que a gente tem hoje é mais de seleção, né? Aquelas amizades que realmente vai acrescentar na nossa vida, que tem os mesmos valores que nós. Então, é muito importante isso aí.
Olha que coisa, hein? Olha, nossa conversa está só começando aqui. E eu quero dar dois recados importantes para você. Você está sentindo aí o clima que está aqui, não é? Porque estamos aí pleno crescer nesse ano de 2024, que é o Encontro Nacional da Família Católica, e estamos aí nesse clima sensacional. Talvez você esteja ouvindo aí um cheirinho, né, amor? Mas está tudo ok aí, não é? Está tudo certinho aí, tudo. Você está me ouvindo, meu amor? Minha voz? Estou brincando. Calma, só brincadeirinha mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. É, com muita alegria que eu lembro das camisetas Sabatini, nossa parceira aqui no Santo Flow, está aparecendo aí na tela. É, você pode pedir aí várias estampas para estar com você, como também você tem a oportunidade de, em algum evento, primeira Eucaristia, ou Crisma, ou um evento, acampamento, seja como for, mandar fazer a camiseta na camiseta Sabatini. Por quê? Porque eles já têm um know-how do que eles vão fazer. Fica mais fácil, é uma camisaria católica. Então está aí o contato para você, fique à vontade. Uma coisa muito importante, o Artesanato Costa disponibilizou um cupom chamado GUTO10. Aquele cupom vai te dar 10% de desconto para você comprar as imagens que são tão famosas no Santo Flor. Tem sempre no cenário, e a gente sempre utiliza, sempre indica. Então está todo mundo convidado a ir lá no Instagram ou no site do Artesanato Costa para também ter a graça de ter em casa ou mandar aí de presente para quem você quiser, tá bom? E quero aproveitar também e indicar para você o aplicativo Halo, o aplicativo número 1 católico do mundo. São mais de 400 milhões de acessos de pessoas do mundo inteiro que já rezaram, acessaram, abriram o Halo. Uma coisa está aqui, ó, QR Code, o link está na descrição. Fique à vontade com o aplicativo Halo, eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você, porque ali você vai poder fazer uma rotina, vai te ajudar muito, o Santo Terço e tantas outras coisas. Um outro ponto muito interessante é que em maio nós vamos estar na Obra de Maria, com a Obra de Maria em Assis, na Itália, para o Pentecostes 2024. Eu quero convidar você a estar conosco nesta peregrinação. Além disso, em outubro, Congresso de Cura em Lourdes e o Congresso Internacional Mariano em Fátima. Também está todo mundo convidado aí para estar conosco em outubro. O Santo Flor vai estar nas duas viagens, nós vamos nos encontrar lá e vai ser um grande prazer a gente poder estar junto aí nessa viagem maravilhosa, tá bom? Entre em contato aí, fique à vontade. E também eu quero aproveitar e convidar você a conhecer o Bíblia Play. Quer aprender sobre a Bíblia? Bíblia Play. São mais de 700 aulas. Tem um link aqui, ó, especial na descrição. Você pode ter a oportunidade de realmente conhecer esta plataforma que tem feito muito bem. Quer aprender sobre a Bíblia? Sobre a Bíblia? Professor Dr. João Cláudio Rufino, na plataforma Bíblia Play. Assinou? Já tem ali direito a 700 aulas sobre Bíblia. Isso não dá para a gente calcular, não é verdade? Então, baixa aí, o link está na descrição, fique à vontade, é um link especial que vai te levar a conhecer a Sagrada Escritura com qualidade, tá certo? E agora, você tem 24 anos, não é? O que é que você tem vivido, o que é que tem buscado aí em relação à música católica e qual o seu desejo aí daqui para frente que você realmente busca e deseja alcançar como cantora católica?
Então, hoje meu foco muito é a medicina.
Isso.
Né? A minha prioridade realmente é a faculdade. Mas eu sempre falo assim, que quando eu tenho tempo disponível e me convidam para alguma coisa, eu vou. Como, por exemplo, aqui no Crescer.
Sim, sim.
Então, eu sempre aceito, porque se Deus me chama, realmente é um convite muito especial.
Muito especial. Uhum. Eu vi, ela cantou aqui, esteve no Crescer, fazendo aqui um momento bem especial com todas as pessoas que estavam aqui. E é muito interessante, porque é uma jovem que está ali estudando medicina, buscando a sua vida e também buscando levar Deus através da música. E hoje, no mundo em que a gente vive, não é fácil a gente encontrar pessoas que decidem dessa forma. Como que você vê o resultado daquilo que você canta? Outros jovens se identificam, procuram, mandam ali um direct. Olha, Camila, que legal você cantando. Você continua no Segue-me quando dá? Como é que é?
Sim, de vez em quando me convidam para fazer palestras lá, né, pregações.
Sim.
E eu recebo muito direct das pessoas. Um dos directs que mais me tocou foi um jovem que estava pensando em se suicidar. Ele disse que naquele momento ele abriu o Spotify, botou lá no aleatório das músicas católicas e apareceu a minha música. Ele começou a escutar
Regaço
Acolhedor.
Regaço Acolhedor.
Ele disse que na mesma hora ele desistiu. E para mim foi um dos testemunhos mais fortes assim na minha vida.
Olha só.
E foi uma das coisas que mais me motivou a não parar também.
Agora, eu queria voltar ao assunto do que você precisou fazer para mudar a sua rotina, chegar a emagrecer 11 quilos, né? E ter mudado a sua rotina. De onde você partiu para poder mudar a sua mente, mudar a alimentação, mudar a rotina? O que é que fez assim você dar aquela virada de chave ali?
Quando eu vou em self-service, acho que foi a primeira coisa assim. Eu sempre colocava macarrão, botava batata frita, botava coisa empanada. E aí eu comecei a mudar as coisas. Não, eu vou começar a colocar opções mais saudáveis. Aí eu ia e colocava mais salada, legumes, mas assim, eu enchia o prato pra ficar bem saciada. Então, essa virada de chave em relação à alimentação. Aí, com a nutricionista, realmente colocar os pezinhos numa balança. Então, ter esse acompanhamento também com exercício físico, fazer musculação, fazer progressão de carga. Porque, às vezes, a gente vai pra academia, aí a gente faz o quê?
Supino. Fazer o quê, minha filha? Progressão de quê?
Carga.
Progressão de carga,
progressão,
amor,
de carga.
Você já ouviu isso, amor? Progressão de carga deve ser... um pezinho, depois outro pezinho, depois mais um pezinho.
Exato, né? Por exemplo, você faz um agachamento com 5 quilos cada lado.
Certo.
Aí você aguentou, já tá leve pra você. Então no próximo treino você vai ter que aumentar.
Isso.
Nem que seja pelo menos 1 quilo.
Uhum.
Então é importante que você faça essa progressão pro seu corpo sentir. Porque você não pode sair do treino sem exaustão.
Verdade, verdade. Entendeu?
Então é muito importante isso. E você sai bem também, mentalmente falando, você fica mais forte.
Você ainda malha todo dia? Não.
Todos os dias.
Todo dia?
Eu já fui da era do crossfit, já fui da época do square, já fui da época do beach tennis.
Beach tennis é muito chique, né, amor? Beach tennis é pra quem é chique mesmo, né? Beach tennis é muito...
Ai, maravilhoso.
É muito bom mesmo? Ah, é bom?
É.
Vamos experimentar um dia beach tennis?
É muito bom.
Será que me ajuda a emagrecer, né, amor?
Com certeza.
Beach tennis e futebol, eu acho que... me ajudaria a emagrecer, não?
E musculação também.
Não, musculação tem que fazer.
Tem que fazer. É.
Eu fiz semana passada, mas doeu pra caramba. Eu fiquei 3 dias parecendo uma calinha, assim, ó. Eu não conseguia nem mexer. Eu acho que foi muito peso, não foi? Talvez? Eu acho, talvez, né? Tá rindo de quê?
Tava muito tempo parado.
Não, 24 anos. Eu tava há 34 anos parado.
Parado.
Tava muito tempo parado, não. 34 anos parado.
Ah, mas foi um que pesou. Aí você falou, não, tá, vou continuar. Continuar.
É. Tava muito tempo parado. Parado é pouco, minha filha. Eu tava estagnado, travado. A vida inteira parado. É, deve ter sido por isso, né?
Talvez.
30 anos sem fazer.
Talvez.
Por que você tá rindo tanto, amor? Tá com a graça, né?
Quase nada.
Não, acho que eu peguei muito peso. Que doeu depois, no outro dia.
É.
Fiz um negócio assim, rapaz. Eu fui pra lá, fui pra cá. E os cabas vai lá, não sei o quê. Isso aqui, fez um exercício que doeu aqui pra caramba, rapaz. Mas é assim mesmo. Eu acho que é porque eu tava 30 anos parado, né?
É. Você conta disso mesmo.
Então você vai estar todo dia lá. Você vai todo dia.
Todos os dias, é. Um dia corrida, um dia musculação. Que agora eu tô viciada na corrida, né?
Ah,
então,
é.
Mas eu já fui da época do crossfit. Eu era crossfiteira pesada mesmo. Era.
Eita, 17 quilômetros correndo, eu fico imaginando, né? Meu Deus do céu. Como médica, o que é que você alimenta dentro do coração quando você se formar? Já que você também tem uma vivência como católica, como cristã. E como que você fica se imaginando? Como médica, como alguém que canta? Será que vai conseguir pensar as duas coisas? O que é que você pensa? Como você se imagina quando terminar a faculdade?
Uhum. Eu penso realmente em nunca deixar uma coisa separada da outra.
Certo.
Acredito que elas estão em união, de certa forma. Então, por exemplo, se eu... clinicar, que é o que eu penso, né? E para a área clínica, não tem a possibilidade de separar realmente a vida como cantora, porque eu sirvo também na comunidade do lado de uma pessoa, que é Filhos da Misericórdia. Eu gosto muito de lá, desde pequena me acompanhou, né? Porque minha avó estava doente, teve um tumor na cabeça, e lá foi o local, assim, que minha mãe sentiu muito conforto. E eu comecei a cantar lá também. E...
Filhos da Misericórdia.
Vocês conhecem?
É daquele padre?
É do padre George.
Eu já fui lá.
Vocês já foram?
Eu fui numa missa lá, né?
É.
Não é um lugar que tem um corredor assim.
É.
Aí é lá embaixo, assim, a missa, né?
Isso, exato.
É, um ele abraço, padre George. Ele é muito gente boa.
Muito,
eu fui pra missa lá com
muito.
Ele. Então você canta lá também?
Eu canto lá. Eu sirvo lá, tô na escala. Então, assim, eu sempre rezo assim e falo, Deus, se o Senhor quiser que eu continue cantando aqui na igreja, eis-me aqui. Agora, se o Senhor quiser também que eu faça outros projetos além de uma pessoa, eis-me aqui também. Né? No final de semana, eu puder viajar, tudo isso conciliando, né? Se Deus Sim. quiser, com minha futura família.
Olha, é. Futura família, eu tô achando que essa história de solteira tá meio assim, amor, viu? Eu acho que tem alguma coisa nos bastidores tem lá, não, tem alguns spoilers.
Eu tô sendo muito transparente. Meu livro é um livro aberto. Meu livro aberto.
Tá sendo difícil a faculdade de medicina? Como que tá sendo? Tá exigindo muito?
Ela é desafiadora, mas eu acredito que quando a gente tem um grupo que tem o mesmo propósito de estudar, dá certo. Se torna a faculdade mais leve. Então, graças a Deus, eu tenho amigos assim maravilhosos que estão comigo nessa jornada e a gente estuda muito junto.
O mundo de faculdade, principalmente assim de medicina, é um mundo difícil de você ter que ficar ali firme na sua fé, porque tem uns que gostam de brincar bastante, né?
Não, meus amigos são tranquilos.
São tranquilos.
São, assim, a gente se reúne, a gente brinca um pouquinho, mas sempre na medida, assim, não tem nada...
Com tranquilidade.
Extraordinário, assim, de uma coisa muito...
Na faculdade em geral é que pode ser que...
Sim, né? Que tem até umas festas, né? Intermédio, que o pessoal vai.
Sim.
Só ouvi falar, nunca fui, não.
Sim. É que, olha, você que hoje está acompanhando aqui a nossa conversa, eu estou achando bem interessante no sentido de que uma jovem que canta música católica, está se preparando para a medicina, que busca colocar a sua vida em Deus com muita tranquilidade, com muita serenidade, sem afobação nenhuma de como vai ser, de como as coisas se darão, e simplesmente vive a sua fé buscando aquilo que almeja na vida. E eu fiz questão da gente conversar com a Camila, porque hoje, ao meu ver, a maior crise na realidade juvenil é a crise de pelo menos ter a esperança de ser algo. Uhum. Ou alguém. Algo não, ser alguém. Porque, às vezes, o jovem ele vai levando a vida, empurrando com a barriga, se der para eu me formar nisso, se der para fazer aquilo, se der, deu, se não der, não deu. Igreja, quando der, eu vou e tal. Então, não. Espera aí. Eu preciso... entender, tem um caminho para trilhar. Vou buscar aqui essa profissão, ali eu sirvo na igreja, quando me chamar eu vou cantar, vou evangelizar e tudo. Tem também o trabalho lá, é sua mãe, que é Mãos de Maria?
Mãos de Maria.
Mãos de Maria, né? Que é a comunidade da sua mãe com as amigas
e
tal.
É o segue-me dela.
É o segue-me dela,
é? O segue-me dela, é.
Que sim. Então, assim, vai fazendo. Uhum. Quanto é importante ali com serenidade, com entendimento, buscar o caminho para se viver e não viver de qualquer maneira, de qualquer modo, e ter a certeza de que Nosso Senhor vai acompanhando e tudo, né? Naquela parada dos 18 anos, você considera ter sido um momento difícil de você ter parado? E como que aqueles momentos ali você conseguiu ir contornando a situação para ir entendendo melhor aquilo que Deus queria?
Eu rezei muito nesse momento. Assim, eu acredito que na nossa juventude, não somente nessa minha parte musical, que eu acho que é uma realidade um pouco mais distante dos jovens, né? Mas na minha juventude em si, né? Falando um pouco disso, que eu acho que é algo que os jovens passam muito também. A gente tem muito aqueles momentos de altos e baixos, né? Uma hora o jovem está muito ali, fervoroso na oração, muitas vezes quando está precisando de algo, e às vezes não está tanto, se deixa mais levar por algumas coisas que acontecem. Isso é algo que eu até assim relato, que eu não sou perfeita também, né? Que às vezes eu acho que as pessoas olham para mim e falam, ah, é perfeita. Não sou. Em muitos momentos eu tive alguns desertos na minha vida, passei por algumas coisas, mas sempre quando eu passo por alguma coisa eu reflito sobre aquilo. Aí você fala, ah, você não vive ao acaso. Realmente, eu não vivo ao acaso. Por quê? Porque muitas vezes eu paro para pensar sobre o que eu estou vivendo, o que eu vivi, o que eu posso aprender com isso. Porque muitas vezes a gente não para para pensar. Então, o fato, às vezes, também da gente viver certos desertos na nossa vida, como foi o caso da música e como foi outros casos na minha juventude em geral, eu parei e pensei, poxa, o que é que eu posso aprender com isso? E tem uma frase que eu gosto muito, que é, em tudo, dai graças. Uhum. Por mais que eu tivesse passado por certos desertos, mas eu dou graças, porque aquilo me ensinou algo para mim em algum momento. Em alguma coisa que eu estava pregando. Por mais que no momento eu não entendesse. Mas eu aprendi com aquilo.
Quando a pessoa é colérica, né, que às vezes, né, precisa se controlar e tal, não sei o quê, mas também, ao mesmo tempo, dentro de si, às vezes, cria algumas confusõezinhas e... Nossa, mas às vezes fulano não me compreende bem e ninguém me compreende. Tem muito isso também do colérico e tal, não sei o quê. Na sua juventude, você viveu um pouco sobre isso e como você conseguiu superar, de às vezes se trancar ali no seu lugar e, sei lá, meio que isolada e aquela coisa toda. E é porque o colérico, ele tem isso às vezes, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. A sua irmã tem isso? Tá rindo, né? Hã? Ela tá aqui, tua irmã, né? Hoje aqui, né? Pois é, rapaz. Mas também você é algo parecido, não? Viveu?
Hoje em dia, não. Mas antes eu era um pouco assim, Mas eu fui trabalhando muitas virtudes. Duas coisas que me ajudaram muito em relação a isso. A primeira coisa foi estudar temperamento. Certo. O meu temperamento, o temperamento das pessoas que convivem comigo. Principalmente meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, estudar temperamento foi algo que...
Seu pai, você acha que é o quê?
Meu pai é melancólico.
Ah, certo.
Ele é mais tranquilo.
E a sua mãe?
Minha mãe é sanguínea.
É, sanguínea igual a minha.
Muito sociável. E meu irmão é colérico como eu.
Eita!
Só que, como secundário, ele é fleumático e eu sou melancólica. Ah. Por isso que eu sou um pouco mais também tranquila. Uhum. Né? Não sou Entendi. Tão afobada assim. E outra coisa que me ajudou muito foi As 5 Linguagens do Amor. Eu não sei se vocês já leram esse livro.
Aquele livro já.
Mas é
Eu não li, eu conheço, mas eu...
Isso me ajudou muito, porque às vezes a gente espera ser amado de uma forma e a pessoa ela tá amando ali de outra forma, você, da forma dela. Então, às vezes você quer que a pessoa fale, eu te amo. Mas a pessoa ali é simplesmente, por exemplo, fazer alguma coisa para você se sentir amado. Por exemplo, minha mãe faz muito isso comigo. Ela me leva para lanchar, então, às vezes, ela não tem muito essas palavras de afirmação. Mas o fato dela me levar para lanchar, conversar comigo, ter um momento ali, um tempo de qualidade, então eu já entendo que a forma dela me amar é dessa forma.
Ó, gente, então, isso é quer muito me bom. Amar também, me leva para lanchar. Para mim, isso é um grande ato de amor. Isso é uma declaração de amor, me levar para lanchar, tá? Então, você me vê num evento, Guto, vamos lanchar, eu vou me sentir muito amado. Meu amor, vou me sentir muito amado.
Muito bom.
Pode continuar, vai, continua. Já terminou? Não, vai continuar.
Em relação aos temperamentos e às linguagens do amor, assim. Mas ao longo dos anos, eu fui estudando também sobre desenvolvimento pessoal e muita coisa eu fui amadurecendo.
Mas que coisa, né?
É.
Eu falou em lanchar agora, me deu foi uma fome, né, rapaz? Você está se preparando para gravar coisas novas ou você está aí na medicina esperando terminar para poder pensar em alguma coisa?
Eu recebi um convite para fazer um feat com uma pessoa até conhecida, muito conhecida, no meu católico. Eu estou bem animada com esse lançamento. E tem outras coisas que vão surgindo também que a gente acaba que não divulga porque a gente espera concretizar, realmente.
Então quer dizer que a gente pode esperar um feat chegando por aí?
Pode sim.
Menino, que chique. Uhum. Não pode dizer o spoiler, não? Começa com que letra?
Nos off eu falo. Nos off eu falo.
Olha, então vamos esperar daqui a pouquinho aí a Camila Holanda. Vamos ver que feat vai ser esse. Vai ser uma música de Nossa Senhora? Uma música?
Ah, de Nossa Senhora.
Olha que maravilha. Uhum. E como que você busca contornar a realidade da vida da faculdade de medicina, a vida de oração, a busca de Deus? Você consegue ter uma rotina? Isso é uma dificuldade para você? Para tentar... Porque não tem jeito. A pessoa busca Deus, mas se ela não estiver ali alimentando... Vai chegar uma hora em que ela realmente vai deixar ser levada por aquilo que é, porque não é, você está aí calminha e tudo, mas a gente sabe que o mundo para levar nós é um pulo, né?
Uhum.
E como que você faz para ali, para sustentar, para buscar realmente uma espiritualidade?
Você precisa manter não somente a sua vida pessoal, mas a sua vida de oração ordenada. Ordenada, para mim, é sinônimo de checklist. Você tem que fazer checklist. Mesmo que seja, vou rezar o texto. Tem que estar lá no checklist. Tem assim, rezar o texto.
Isso.
Porque você, às vezes, faz tanta coisa no seu dia que você esquece.
Uhum.
Então, por exemplo, hoje eu estou lendo a Bíblia em um ano. De um programa que eu acabei vendo no Spotify. De um católico muito bacana.
É de um padre?
Não.
É não?
É de um leigo.
Ah, é, cara?
É.
Ah, Vitor Salles.
Não,
é Vitor Salles?
É do... Eu esqueci o sobrenome dele, mas é muito bom. Eu tenho acompanhado.
Ah, é?
É.
Que é, rapaz? Eu não sabia que tinha outro.
Sim. Eduardo Mano.
Ah, será que ele está traduzindo o do...
Ele está traduzindo o do Father Mike.
Ah, exatamente. Father Mike. Ah, isso. Entendi. Agora eu entendi. Vai lá.
Isso, exato. E aí eu coloco tudo nesse checklist. Então, coisas da faculdade, coisas de oração, coisas da minha vida pessoal, tá lá. Então, no dia anterior, eu já coloco tudo que eu tenho que fazer. Ah, correr 5 horas da manhã, ler a Bíblia, texto, ir pra faculdade
Eu também começo meu dia assim.
Já começo o dia assim, entendeu?
Correr 5 horas da manhã.
Mas caramba, tem que ser assim. Quando chega ao final do dia, eu falo, olha só, fiz tudo isso. Meta cumprida.
É.
Então, ao longo dos dias, eu vou cumprindo essas metas. E quando eu vejo no fim do ano, olha só, 1% todo dia resultou nisso aqui, que foi muito bom.
Olha que legal.
É.
Meu Deus, correr 5 horas da manhã, 17 quilômetros.
Ai, mas dá uma sensação de bem-estar muito grande.
17 quilômetros, amor. Você sabe o que é 17 quilômetros?
Mas você vai com um grupo, entendeu?
E voltar do Crato. Você conseguir, vai correndo sem parar.
Assim, a gente para, tem uns momentos que a gente para pra beber uma água, tomar um carbogel. Foi a primeira vez que eu tomei hoje. Adorei, eu me senti muito atleta. Muito bom. É muito bom, de verdade.
É um carbogel, porque senão vão pensar que é uma droga.
Não. Tem carbogel. É um gelzinho de carboidrato.
Ah, gente.
É, só esse gelzinho é chocolate, assim, tem frutas também.
E é gostosinho.
Eu adorei isso.
Adorou. E se sentiu super atleta.
Super. Adorei. Muito bom.
O cabogelo, amor. Tem coisa que as coisas estão mudando e nós não estamos sabendo, né?
Começar a correr, ó.
Mas que coisa.
Já estamos
cabogelo. O que hoje a sua família pensa sobre você em relação à sua carreira, aquilo que você canta na medicina, além da sua mãe apoiar? É uma coisa que sua família curte, impulsiona, como que é?
Muito, meus pais sempre me apoiaram, em tudo. Minha mãe, principalmente, assim, sempre esteve comigo. Porque meu pai, ele às vezes é um pouco ausente justamente pela profissão. Porque neurocirurgia é um sacerdócio mesmo. Mas minha família, minha mãe, sempre incentivou, tanto a mim quanto meu irmão, dizendo que, ó, seu pai está trabalhando, mas ele está ajudando outras pessoas. Então a gente cresceu já tendo essa mentalidade. Então, minha mãe sempre me apoiou muito, meu pai também, meu irmão. Então, graças a Deus, todo mundo da minha casa entende o que eu faço e apoia.
É verdade que quando um estudante de medicina coloca o primeiro jaleco, ele já se sente um médico?
Dá uma sensação... mas assim, a gente não sabe de nada, né?
Não sabe de nada.
Não sabe de nada, é. Só a sensação mesmo, porque...
No máximo, passar um Dorflex, né? Mas só a sensação mesmo.
Porque
né?
São muitos anos, são muitos detalhes que a gente precisa se atentar.
É.
Né? São muitas coisas para aprender.
Eu acho o máximo, né, amor? Os estudantes de medicina botam um jalecão lá.
Já... Fica andando de jaleco na faculdade, assim.
Mas hoje você já está quase no final, né? Já está se.
É, o meu último ano, assim, no ciclo clínico. A partir do próximo período eu já vou estar no internato.
Ah,
já é outra fase.
Que coisa. Então vamos aguardar esse feat aí da Camila Holanda. Eu quero aproveitar e indicar para você uma coisa muito especial, que é que você assine para o seu filho, para a sua filha, para a criançada, a plataforma da Arte Piedosa. Gente, é sensacional. Ao invés de estar perdendo tempo ali assistindo o que não vai contribuir com nada, vai lá, assina a Arte Piedosa. Olha o que você está vendo aí na tela. São filmes inéditos, curta-metragem, animações... Tudo muito legal. Além de você ter lá o Frei Gilcinho, o Padre Paulinho Ricardo, o Padre Leozinho, o Dom Henriquinho, né, amor? Como é? Dom Henrique Soares também está lá. E tantos outros. Padre Marlon Múcio em desenho. Então, assim, é um conteúdo que seu filho vai ali assistir ali um tempo e vai aprender alguma coisa. Então, vale a pena você ter aí a assinatura da Arte Piedosa. E a gente não vai ter desculpa de dizer, ah, é porque na internet só tem que não presta, não. A Arte Piedosa faz um trabalho sensacional. Animações de altíssima qualidade e você vai ser aí um assinante do Arte Piedosa. Tá aqui, ó. Fique à vontade. Seja um assinante do Arte Piedosa porque é realmente sensacional, tá bom? E eu quero também aproveitar e convidar você a conhecer os cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. São mais de 50 cursos de pós-graduação de graduação e mais de 80 de pós-graduação. Inclusive, eu estou fazendo uma graduação lá, a Zulene também. São vários cursos à distância e vários cursos também presenciais. E ali você vai ter ali como entregar a sua vida acadêmica. Quem entende com excelência daquilo que é o ensinamento, daquilo que tudo que é preciso, agora tudo embasado nos valores católicos. Sensacional! Então, vai lá, escolhe hoje, faz a tua matrícula e seja um aluno do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Escolha lá uma graduação, uma pós-graduação e entregue a sua vida acadêmica a quem tem excelência no que faz e sempre preserva os valores cristãos. Tá bom? Ô Camilo, a gente falou aí da brincadeira de 24 anos, você tá ali sem namorado e tudo, não sei o quê. Quando você diz que é muito seletiva, você considera o que essa seleção?
Bem, essa seleção ela é passada muito por alguns critérios que eu tenho.
Sim. Pode dizer alguns, porque as mulheres vão aprender também sobre isso.
É,
né?
Eu acho.
Não, não que eu esteja fazendo campanha, não é isso, não tem nada a ver, né? Porque nos comentários pode aparecer um, como é que chama? Um engraçadinho dizer, ela falou de mim, eu sou um cara perfeito. Cara, fica na tua aí, nós estamos falando aqui coisa séria, tá bom? Né? Não que ela vá olhar os comentários depois. Ela não vai olhar os comentários depois, né? Brincadeira!
Ai, meu Deus!
Sim, mas vamos lá, os critérios.
Vamos lá.
Porque pode ser... Podem ser critérios universais para as outras pessoas também. Pode ser.
É, que seja. Rapaz... Não precisa ser assim, muito católico, mas que abra o coração para ir, isso, né, em relação a isso. Que respeite, né, que trate os pais bem, família. Acho que o básico, assim, trabalhador.
Sim, sim.
Né, é. Fiel.
É. Né? É, fiel é muito importante, né?
É.
É, hoje, com 24 anos, você está aí com essa palavra seletiva, né, e tudo, né? Seria talvez porque você teve algumas decepções que machucaram bastante ou seus relacionamentos foram bem tranquilos?
Foi, eu tive uns. Os relacionamentos foram bem tranquilos, mas os términos, assim, alguns eu sofri bastante, e aí eu comecei a ficar um pouco mais seletiva para poder realmente, assim, pensar em certas coisas que valeriam a pena e outras que não valeriam. Como eu sou uma pessoa que eu reflito muito, então sempre que eu acabava um relacionamento, e antes de acabar, eu já pensava em tudo direitinho, assim. O porquê ele ter acabado e o que não cometer de erro para o próximo.
Ah,
entendeu? Então eu sempre pensei. Mas, assim, a vida é uma montanha-russa. E as pessoas são muito diferentes. Cada cabeça é um mundo. A partir do momento que você vai conhecendo uma pessoa e outra, você vai aprendendo. Né? Então, até hoje, eu aprendo muito. Assim, conhecendo, né, outras pessoas.
Pessoal, segue lá a Camila Holanda no Instagram. Como que tá lá no Instagram?
Camila B. Holanda.
Camila B. Holanda? Por causa do B, o B é o quê?
O B é porque tem outra mulher da minha cidade chamada Camila Holanda também. Aí ela tem um domínio.
Ah.
Mas o meu é verificado. Aí é fácil de achar, pelo menos.
Mas o B foi B porque...
B porque meu nome é Camila Maria Bezerra Holanda. Mas eu não gosto de Bezerra. O B lá só tá de...
Ah, entendi.
De enfeite, é.
Ó, o pessoal da Camila, da família Bezerra... Ela não gosta.
Eu não gosto de... Eu não gosto do... no meu nome.
Se você é da família PC, eu vou pedir pro Janailson, nosso editor, fazer um corte. Se for da família Bezerra, eu odeio. Bota lá, né, amor? Dá uma capa boa, não dá, amor? Uma capa legal, né? me chame de tudo, menos de sobrenome Bezerra.
Quando a professora já chegava, Camila Bezerra, não.
Não, Camila Maria Holanda.
Holanda.
Então, agora você não vai esquecer o Instagram dela. Camila B. Holanda, tá? Aí você lá nos comentários, oi Camila Bezerra, tudo. brincadeira. E no YouTube tem música sua logo lá, com certeza, também tem, nas plataformas digitais. Isso. E lá é Camila Holanda.
Isso.
Não tem o B.
Não.
No YouTube não tem o B.
Consegue achar isso.
Então, no caso, no Instagram é Camila B. Holanda. E tá todo mundo. Você citou a questão de um colégio católico, o quanto isso fez diferença na sua vida, não é?
Demais.
E como que era? Era um colégio de freiras? Como que era?
Era de freiras. Nós chegávamos. Aí tinha lá um momento que abria a capela, a gente rezava e ia para aula. E uma das disciplinas era a religião. Então era muito legal. A gente sempre lia a Bíblia também.
É, o quanto a educação em um ambiente católico, não é? Faz a diferença realmente na nossa vida, não é? O quanto isso é muito, 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 muito especial. Está todo mundo convidado aí para acompanhar a Camila nas redes sociais. Fala lá o que você achou dessa entrevista para ela no Instagram dela ou coloca aqui nos comentários. Hoje a gente trouxe aí essa jovem, né, que, como é que eu posso dizer? Apesar de parecer assim, porque ela é muito chique, né, irmão? Muito chique, né? Camila é muito chique, né? Meio Nutella, assim, mas ela corre 17 quilômetros num dia, não?
Ninguém pode dizer que eu sou mimada, não, viu?
Não pode.
Porque meu despertador tá lá 4 horas da manhã.
4 horas da manhã. Mas isso é verdade mesmo? Você acorda pra poder correr 5 horas, né?
E
por que tem que acordar às 4?
É aquele motivacional da Jojo todinho. Ah! Ele disse, tá pensando o quê?
Tá pensando o quê? Acorda!
Que você mas, é paquinho?
Não, mas peraí. Você vai correr às 5? Você acorda às 4? Tem que correr maquiada?
Ah, porque eu faço trança, eu me maquio.
Não dá. Bom, não dá, né? Aí não dá, né?
É porque tem os fotógrafos que ficam lá na orla, eu tenho que sair bonita.
Ah,
né?
É? Tem isso também?
Aí a gente fica correndo assim, aí a gente passa, aí os fotógrafos fica tirando foto.
Aí tem que estar maquiada às 5 horas da manhã.
5 horas da manhã.
Meu Jesus,
sacramentado. Eu vou mostrar depois a foto.
Haja paciência, hein, rapaz?
É legal.
Mas isso não, pode ficar à vontade aí, estamos em casa, viu? Pode ficar à vontade. É. E daí...
É um evento.
Hã?
É um evento,
né? Tem que ser real. E tá todo mundo convidado aí, fique à vontade, nas brincadeiras aqui da seletiva, né, amor? Da nossa campanha aí para o quem sabe, chegar o José da Camila Holanda. Vai lá no Instagram dela, bota hashtag pode ser eu, né? Pode ser assim? Hashtag pode ser eu. Não é bom fazer isso, né, amor? Isso não é justo, né? Não é legal, né? Pode ser eu? Chamar assim, pode ser. Não, brincadeira, Camila. Eu quero muito agradecer a gente ter conversado aqui. Quero mandar um abraço para todo mundo aí que é do movimento Mãos de Maria e também lá da comunidade Filhos da Misericórdia, que a Camila canta lá. Um abraço para o Padre George, para todo mundo lá. Em breve aí, se Deus quiser, a gente se encontra em João Pessoa, cidade que eu amo pra caramba, que é sensacional. E que Deus abençoe também a sua vida, a sua profissão e o seu apostolado com a música e também na medicina, que você seja uma médica que conserve no coração o desejo de cuidar, principalmente daqueles que precisam. Eu tenho certeza que vai ser uma busca sua. E parabéns, como você disse no início, às vezes as pessoas esperam um testemunho de alguém que viveu tanto tempo afastado e depois voltou. Mas um testemunho precioso é realmente aquele que desde pequeno conseguiu sustentar a sua vida próximo da fé. E eu quero muito agradecer pela generosidade de estar aqui na conversa hoje.
Ah, eu que agradeço demais a vocês dois. Foi muito bom.
Que bom, tô feliz.
Deus abençoe demais o Santo Flow. Foi um prazer imenso.
Um prazer. E desculpa as brincadeiras.
Nada, eu sou da resenha também. Eu só tenho essa carinha aqui com os mais íntimos.
Então vamos marcar um dia em João Pessoa, né, amor? Tomar uma água de coco lá.
Correr lá na orla, né?
Você corre.
A gente faz esse combo.
Pai, eu não sei se eu consigo, eu não consigo mais correr.
Não vai mais,
não. Não, caminharia.
Melhor comer um camarãozinho, sentadinho mesmo, sem correr. Né? Ai, que maravilha, rapaz. Deus abençoe. Eu quero falar uma coisa. Terminando aqui, está no YouTube, tá? É, a metade, se você pegou pela metade, a partir de amanhã, Deezer, Spotify, Apple Music, Google Podcast, os trechos no Kawaii, no Instagram, no TikTok, você encontra em todo lugar. Camila, que Deus abençoe. Tem uma música sua que você já gravou própria, assim, que seja inédita?
Sim, já gravei. Nossos Laços.
Nossos Laços.
É uma música minha, que eu fiz para Nossa Senhora.
Para Nossa Senhora? A gente pode terminar você cantando o refrãozinho? A capela assim? Ou não? Você lembra? Talvez? Uhum. Ela está tentando lembrar.
Eu estou tentando lembrar, que eu estava lembrando do repertório que eu cantei aqui em cima. É bom deixar meu canal no YouTube.
É melhor.
Aí o pessoal assiste lá.
Ah, é até mesmo, porque se ela cantar, vai cair a monetização da live,
com
né?
Com certeza.
Porque foi distribuído lá.
Vamos manter.
Pessoal, muito obrigado a você que esteve conosco nesse episódio especial. Como é o nome da sua mãe?
Ivana.
Ivana, um abraço. E o pai?
Mauros.
Mauros. Yes. E o irmão?
Mauros Filho.
Mauros Filho. Uhum. Mauros Filho gosta de futebol, não, né?
Gosta.
Mas gosta. Uhum. É qual time que a galera torce João Pessoa, talvez?
Eu geralmente. Nem sei,
nem sabe, né?
Eu, pelo menos, sou pro Brasil, assim, não tenho muito.
Eu nem conhecia esse time aí. Não, mano. Não conhecia esse time do Brasil. Gente, a fome já tá chegando aqui. Muito obrigado a você que esteve conosco. Obrigado, Camila, de coração.
Obrigada.
Foi maravilhosa a conversa.
Foi muito bom.
Um grande abraço a você que esteve conosco e até o próximo Santo Flow. Vou aqui, ó, lá aqui as colas da Camila. Se Deus quiser. Tchau, tchau.